dos outros. Vocês sabem quantos não torcem para nós perder, e nós vamos perder, e ainda bem que perdemos no jogo certo. Foi um jogo onde tínhamos a possibilidade de voltar a casa e em nossa casa e de reverter este jogo, mas esta palavra sim, orgulho, já disse muitas vezes, mas a palavra vergonha, antes de vos dizer a vocês publicamente, eu disse no balneário, eu não gosto de mandar recados para os meus jogadores por fora, gosto de as mandar nos olhos. Acho que eles entenderam bem essa palavra, e durante a semana nós preparamos, na minha opinião, muito bem o jogo, e sobretudo no aspecto mental, como tu disseste bem, este tipo de jogos, se tu não tens calma, né, dar tempo para que o jogo role. Ainda ontem nós estávamos a fazer um exercício e conseguimos fazer um golo em 2 minutos. Estava a dizer, estão a ver como é que é possível, com nós com calma, não deixar que a nossa cabeça atrapalhe o nosso corpo, porque às vezes a cabeça atrapalha o corpo, e às vezes nós só achamos que só há lesões musculares e traumáticas, há lesões mentais também, e há jogadores que as sentem, e às vezes é preciso superar esse tipo de lesão mental também. Mas parabéns para a minha equipa, parabéns para os meus jogadores, é um orgulho ser treinador deles, parabéns para todo o staff, parabéns para a minha comissão técnica, parabéns para a estrutura, ou para o staff do Palmeiras, parabéns para a nossa presidente. Tive uma conversa com ela esta semana muito positiva, obrigado a ela, parabéns para o Barros, que faz um trabalho absolutamente extraordinário. As pessoas não fazem ideia, eu nunca trabalhei com um diretor desportivo tão competente, não é? Porque as pessoas só olham para a parte das contratações, às vezes elas são possíveis, outras vezes não. E muito obrigado a ele, nunca trabalhei com um diretor desportivo com os valores que ele tem, com o todo que ele agrega ao grupo, muito obrigado para ele também. Ao Núcleo Saúde e Performance, às nossas psicólogas, ao nosso departamento de comunicação, que fez um trabalho espetacular, obrigado a vocês, vocês são demais. É um orgulho trabalhar neste clube.
Abel, boa noite, parabéns por mais um título. Aqui na coletiva, normalmente, a gente traz alguns números que, às vezes, você não sabe. Hoje, você se transformou, junto com o Félix Magno, no treinador estrangeiro com o maior número de títulos no futebol brasileiro. É claro que ainda tem muita coisa no presente, mas queria falar um pouco de futuro. Vendo toda essa estrutura que você acabou de elogiar do Palmeiras, tudo que te oferece e o que você corresponde ao clube, em algum momento você já sentou para conversar com seus pares da comissão técnica para, quem sabe, pensar ainda mais além no futuro e ter um caminho ainda mais longo no Palmeiras, ou ainda é muito cedo para falar sobre isso?
Eles não querem sair daqui. Eles não querem sair daqui. Nós somos o time do amor e o time da virada. Já vos disse que sou um treinador que gosto de estar onde querem que eu esteja. E eu já disse, lembro-me de uma vez dizer isto ao presidente Galiotti antes da primeira Libertadores que ganhamos. Ele chamou-me lá acima um dia antes do jogo, e perguntou-me o que é que ele podia fazer. Eu disse, agora nada, estamos nas mãos dos nossos jogadores. E lembro perfeitamente, e podem-lhe perguntar isso a ele. Eu disse, este é o clube dos sonhos de qualquer treinador. Eu disse, tem um defeito só, é que tem aqui um oceano a meio, a 10 horas de distância da minha família, dos meus pais, que ainda há pouquinho estava a falar com eles. Do resto, é um clube top, e que eu sei, se não ganhar também, é assim que funciona, não é? Isto é, os resultados é igual para todos os treinadores, não é só para mim. Mas como te disse, nós gostamos muito de estar aqui, o clube sabe, já várias propostas chegaram. Eu estou sempre a dizer isso ao meu agente, não quero que me ligues, sabes que eu tenho um plano para mim, e a gente sabe que o futebol é muito dinâmico. Tenho a minha família aqui, tenho que pensar não só no meu... Já pensei muito, já fui muito egoísta com a minha esposa e com as minhas filhas, e isso eu não quero mais. Tenho que pensar no todo, gosto, como disse, gosto de estar aqui. Sei que o futebol é dinâmico, mas o próximo passo tem que ser muito bem pensado, mas não perco tempo nisso, porque estamos bem aqui. Como te disse, é um orgulho muito grande fazer parte deste clube, mesmo que às vezes a imprensa aqui é muito, muito exigente, muito forte, muito dura, não só comigo, felizmente tenho ganho e as pessoas vão-me engolindo, mas eu sei quando nós não ganharmos, ou quando eu não ganhar, os que estão com as setas apontadas vão dispará-las todas, mas faz parte no futebol. mas dentro do nosso clube, a nossa diretoria dá-nos todas as condições, não só a mim, como aos jogadores, como a todos os funcionários, condições absolutamente extraordinárias para nós podermos trabalhar. É verdade que às vezes há decisões ou há jogos que não vamos agradar a todos, mas o caminho é este, o clube tem presente, tem futuro, não vamos ganhar sempre, vamos lutar para ganhar, já ganhámos 2 títulos, é bom que as pessoas entendam isso, mas a verdade é que quanto nós mais ganhamos, mais expectativas criamos, e não sei quanto mais tempo isto vai dar, quanta gasolina os meus jogadores têm dentro deles para continuar com esta fome, com este desejo que mostraram hoje, ver os jogadores a recuperar a sua forma, porque nós temos jogadores de muita qualidade que dentro de um jogo coletivo nós lhe damos essa liberdade para eles criarem, mas dentro de uma estrutura coletiva, e grande jogo, grande ambiente, parabéns aos meus jogadores, parabéns ao Água Santa pelo... Eu sabia que ia ser difícil, também digo isso aos jogadores, estão à espera de ganhar sem sofrer, esqueçam, mudem de profissão, mas acho que foi uma festa bonita aqui em nossa casa, e de forma muito especial e carinhosa gostaria de dedicar esta vitória aos nossos torcedores que bateram o recorde, segundo sei, de público no Allianz Parque. Obrigado para eles.
Abel, tudo bem? Boa noite, parabéns pelo título. Desde que você assumiu, o Palmeiras tem vivido muito mais bons momentos do que de adversidade. E essa foi uma semana, digamos assim, muito específica, né? A derrota no primeiro jogo, depois a derrota na Libertadores, e você falou que deu aquele cutucãozinho para poder fazer esse time reagir. Minha pergunta é, além do cutucão da comissão técnica, é um grupo incomodado com a adversidade que por isso reage muito rápido?
Eu acho que às vezes nós precisamos, e os nossos jogadores, a nossa equipa, que lhes toque no animal competitivo que eles têm dentro dele. E acho que se calhar no último jogo com a Água Santa, eles o deixaram adormecer. E eu digo-lhes muitas vezes que se nós não formos competitivos, podemos perder com qualquer equipa. Se o Palmeiras não for competitivo, pode perder com qualquer equipa. Agora, quando nós somos competitivos, podemos ganhar a qualquer equipa. Mas a verdade é que quando eu cheguei aqui, a equipa estava bem, não é? E a culpa foi do André, que eu quando cheguei a equipa estava bem. E o que eu lhes disse, só quero que vocês continuem a fazer o que o André tinha feito. E, portanto, daí até esta parte, mesmo com as mudanças que houve, as pessoas não sabem, mas nós já, acho que temos 15 alterações desde que nós chegámos, mais de metade do elenco. César, vê se chegas mais cedo, senão não entras. E é isso, é um orgulho muito grande pertencer a esta família. Eu ainda vou partilhar com vocês o mini texto que todos os nossos empregados escreveram para a nossa equipa. Eu gosto muito de trabalhar neste clube, eu gosto muito, porque eu acho que eu já disse isso, é mais do que um clube de futebol. Com o cabelo molhado parece que tem menos cabelo. E tenho, a verdade é que tenho. Obrigado pela pergunta. Mas estou a ver, são estes moleques que vão cometer erros, como cometem, mas que dão muita alegria também à nossa equipa. E é difícil, eu estava a dizer isto, é difícil de vos traduzir em palavras o sentimento que eu tenho em trabalhar neste clube, com estes jovens, com toda a estrutura que tem, desde a base também, que tem... um excelente treinador, tem o João que nos ajuda imenso, tem a forma como nós trabalhamos. Há uma comunicação perfeita e os resultados não aparecem por acaso. Dá muito trabalho, mas não é por acaso. Como disse, não vamos ganhar sempre. Não vamos ganhar sempre, mas vamos lutar sempre para ganhar, isso podem ter a certeza.
Abel.
Oh, tá bom.
Boa noite, Abel. Parabéns pelo título, parabéns pela vitória. Aqui. Parabéns pelo título e pela vitória. Eu queria falar sobre o Abel Ferreira, a pessoa Abel Ferreira e o treinador Abel Ferreira. Do final, do apito final do seu primeiro título no Palmeiras, para esse apito final, como você evoluiu como pessoa, como você evoluiu como treinador, na sua relação com os jogadores, comissão técnica, com a sua família, enfim. E no ano passado também, depois do título do Campeonato Paulista, você disse que não sabia como esses jogadores chegariam para a metade do ano. Você teve uma prova muito boa no ano passado. No Campeonato de Pontos Corridos, o Palmeiras foi campeão com sobra. Você tem esse mesmo medo nessa temporada, Abel?
Olha, falar do ser humano Abel, eu já vos disse, gosto muito que essa parte fique para mim. Acho que vocês já entenderam que há um animal competitivo dentro de mim e quando acaba a competição eu desligo. E sou uma pessoa normal a todos vocês, tenho os meus medos, tenho as minhas inseguranças, trabalho muito para ser melhor todos os dias. O Brasil realmente é um desafio. Vocês veem agora, fizeram essa pergunta ao Guardiola, não foi? Que a Inglaterra bateram o recorde de despedimentos numa época só. Eu, quando eu estava a ouvir dizer, se eu pudesse lhe dizer, eu disse: bem-vindo ao Brasil. Portanto, isto é sinal que os treinadores só sobrevivem com resultados. E por isso às vezes gosto, mas o Abel é um treinador resultadista. Não sou eu, somos todos. Eu não conheço nenhum treinador que não jogue para ganhar. Mas esse lado pessoal eu gosto muito que deixá-lo para mim, deixá-lo reservado, porque é uma parte que eu quero preservar muito. O treinador, eu acho que esta competição, ou o Brasil, te dá uma experiência absolutamente extraordinária para tu te preparares para esses desafios que vêm aí. E, portanto, esta competição acabou, os estaduais acabaram. Dar os parabéns também a todos os campeões estaduais, aos seus treinadores e aos seus jogadores. Mas o Brasileirão está aí já, né? Daqui a quantos dias? Está aí já, portanto, vamos para a selva outra vez, né? Lutar uns com os outros, dentro de campo, à procura cada um chegar ao final com nós, com um título, ou defender o título que temos. Não sei o que é que vamos conseguir, como te disse. Acho que é extremamente difícil. Hoje tivemos uma lesão do Veiga. Vocês não sabem, mas o Rony, nestes dois últimos jogos, jogou com o braço partido. Vamos ficar sem o Rony, ficam já aí a saber. Por isso eu gosto muito de estar aqui, porque realmente os jogadores se entregam, dão o seu melhor. E como treinador, como te digo, tenho a certeza absoluta que aprendi muito aqui, porque isto é muito desafiador, muito. Por isso eu, quando estava a ver o Guardiola, fizeram essa pergunta ao Guardiola, isso é o Brasil, é ou ganhas, né? E na Inglaterra são muito ou ganhas, ou apresentas resultados, ou então estás fora. Mas isso é claro na minha cabeça. Mas quando tens uma estrutura onde todos são congruentes, porque não chega só ser bom treinador. Eu sei daquilo que falo, porque eu ando no futebol desde os 18 anos. Eu sei daquilo que eu falo. Preciso ter um bom presidente. Sem um bom presidente, esqueço o treinador. É preciso ter um bom diretor desportivo. E este tripé tem que ser absolutamente forte, comunicativo, dizer na cara uns aos outros aquilo que é preciso, que não é preciso, qual é o caminho. Este tripé é absolutamente extraordinário. Portanto, quando um clube te oferece essas condições, estás mais perto de triunfar. Agora, quando o presidente diz A, o diretor desportivo diz B, e o treinador, por muito bom que seja, diga C, seja onde for, não vai haver sucesso seguramente. Independentemente dos jogadores que tu possas ter e do treinador bom que tu tens. E não sou o que eu digo, vocês falam com o... Quando chega lá, ele vai te dizer o mesmo. Falas com o Guardiola, diz-te o mesmo. Tenho uma boa estrutura, tenho um bom clube, tenho um bom diretor desportivo, tenho bons jogadores. É disto que eles falam. E, portanto, o segredo é muito simples.
Abel, eu até peço desculpa. Eu vi um trechinho seu falando numa página, alguma página palmeirense postou, sobre ser caça ou caçador, de uma frase do Verstappen. Isso. Geralmente, mesmo, quem é caçado é o mais fraco. O caçador geralmente é o mais forte. Você, quando chegou ao Palmeiras, era o caçador de títulos. Hoje, o Palmeiras é o time que querem caçar o Palmeiras. Nessa semana, você viveu uma semana de caça ainda, ou caçador, E um repórter da nossa rádio, da Rádio Energia 97, perguntou para mais ou menos uns 15 palmeirenses antes do jogo quanto seria o jogo. E a maioria não, acho que 100% falou, nós vamos ganhar o título. E disse assim, não é soberba, é confiança. Da onde tu tiras tanta confiança, tanta empolgação e tira essa certeza do torcedor que ia ser campeão hoje? Por favor.
De uma palavra muito simples, trabalho. Eu não conheço, a palavra trabalho é mágica nisso. Faz toda a diferença, mas ter, como te disse, ter bons jogadores, ter uma estrutura, ter um clube que te apoia e perceber também que não vamos ganhar sempre. Isso é uma coisa que eu quero deixar aqui claro a todos, àqueles que gostam do Palmeiras, àqueles que não gostam também. Nós não vamos conseguir ganhar sempre. Vocês veem o Liverpool, né? Está a passar né? Já colocam em causa o despedimento do treinador, né? Isto é que vai acontecer se eu não ganhar. Mas a verdade é que este ano nós já ganhamos dois. As expectativas que nós criamos nas pessoas são muito grandes. E o nosso clube tem limites. É um clube que tem limites. É um clube que dentro de, se calhar, 2 anos vai conseguir estar financeiramente ainda mais forte que aquilo que está. E aí sim poder fazer outro tipo de movimentações. Mas neste momento é um clube com uma responsabilidade social muito grande. Com um flare play financeiro que há na Europa e que não há aqui. Na Europa o Porto sofreu disso, quer dizer, é rigoroso, porque senão a competição não é justa. Não é justa quem não paga os seus fornecedores poder comprar jogadores para poder competir, isso não é justo. E o Palmeiras nisso, até nisso, os valores do Palmeiras, o ser um clube onde toda a gente gosta de... que sabe que é um clube que paga, sabe que é um clube que paga os seus funcionários, sabe que é um clube que paga os seus fornecedores, sabe que é um clube que paga os seus patrocinadores, é um clube com credibilidade. E isso no futuro, no presente e no futuro, traz muitas vantagens e parceiros. Isso é muito bom, tu teres um clube como este. E a primeira pergunta era? Isso, eu costumo dizer que tu aqui no futebol estás numa selva. Eu prefiro ser o caçado do que o caçador, porque o que tem que ir atrás a caçar é sinal que tenta olhar para o que está à frente. Mas o futebol é isto, o futebol para mim é muito simples. Ou ganhas ou então vais ter os críticos que te vão, porque é que sai a 3, porque é que sai a 4, e agora o Rocha é zagueiro, e agora eu não sei o que devia ser. São uns... aqui tem uma coisa muito gira, aqui. Como é que as pessoas têm muitas religiões, aqui há muito profeta do acontecido. Uma coisa que há muito profeta do acontecido, né? E isso é giro ver os profetas do acontecido. Eu gosto, às vezes tenho, já vos disse, tenho um dos elementos da equipe técnica que é muito responsável pela parte da comunicação social, o que é que se passa, quais são os assuntos. Ele já sabe que há assuntos que têm que me passar e outros que nem quero saber o que é que estão a dizer, mas ele já sabe disso. Mas aqui tem muitos profetas do acontecido, então sentado numa cadeira a dizer devia fazer assim ou assim ou assim. Eu também já fui comentador, também já fui jornalista e sei quanto fácil é estar a comentar jogos ou estar desse lado e a mandar os meus bitites. É muito fácil. Difícil é entrar ali dentro, sentar o banco, né? A bunda aqui, né? no nosso lugar, no lugar do treinador e tomar decisões que às vezes são boas, às vezes são más. É como os planos de jogo. Plano de jogo do Água Santa lá não resultou, hoje resultou e é assim que funciona. Quando ganhamos, parece que resulta sempre, mas não é assim, dá muito trabalho.
Abel, boa noite, parabéns por mais um título aqui no Palmeiras. Olhando para o que vem pela frente, o seu próximo compromisso já na quarta-feira, tem as 24 horas de comemoração que você gosta de...
celebrar, é outra coisa. A minha mulher diz-me que eu estou com menos cabelo, estou com mais barba branca, estou com mais cabelos brancos e não sei se ela me vai deixar continuar muito mais... Fui fazer exames há 3 meses, deu-me uma arritmia no coração, nunca tive isso na minha vida. Tive que fazer exames complementares a ver se era o futebol que me está a dar cabo de mim ou é ela, não é? Eu estar apaixonado por isso, não sei se é o Palmeiras ou és tu, um dos dois, mas estou a falar a sério. O futebol aqui tem coisas fantásticas, mas tem outras que são desumanas, já vos disse, ter 9 jogos no mês. O treinador do Manchester United queixa-se do Rashford porque se magoou, que é fruto da consequência de jogos que tem. Eu gostava de lhe perguntar ou dizer, olha, eu nestes 2 meses vou ter 9 jogos por mês. Cala-te, pá, tu não sabes o que dizes. E nós aqui temos que mudar isto. Eu não sei se é reduzir, que me perdoem os que não me gostam de me ouvir, ou temos que reduzir o número de jogos do Paulista, ou não sei o que é que temos que fazer, mas quem está sentado lá, no sítio que decide, tem que de uma vez por todas humanizar isto. O dinheiro não é tudo. É possível com menos jogos fazer mais dinheiro. É possível que se nós formos todos bem organizados, é possível que eu sei, professor, mas cada jogo que se vende, é possível. Se o produto for bom, as pessoas pagam por ele. Se o produto for bom, as pessoas pagam, mesmo que haja menos, porque 9 jogos agora, mais 9 jogos no mesmo. Eu não sei, estava a dizer o teu colega, está aí, não sei o que é que vai acontecer. Eu não sei, não sei, não sei mesmo. Sei que hoje fiquei sem o Veiga. E vamos ver, vai ser um jogo de cada vez, utilizar os jogadores todos, prepará-los, porque é desumano. O que se faz aqui, ah, mas tu não gostas. Até o dia que me fartar, o dia que me fartar, eu vou-me embora, mas que é desumano, é.
Justamente puxando por esse lado das lesões, eu conversei com o Rony ali no gramado e ele falou em exclusiva à Band News FM que ele passaria por essa lesão no ombro, mas é algo que te preocupa por uma sequência muito grande ou é algo mais pontual, é uma lesão leve? Qual que é a projeção de você poder contar com o Rony de volta?
No mínimo 1 mês e meio, que são quantos jogos? 15? 12? É que o problema aqui não é os meses. As pessoas dizem assim, o treinador brasileiro dura em média 3 meses. Mas sabem quantos jogos são em 3 meses no Brasil? Quantos jogos fazem em 3 meses? Né? Mas 1 mês e meio, seguramente, 10, 12 jogos, vai ter que ficar de fora, não há? E agradecer-lhe a ele por todo o esforço. Eu não sei se todos os colegas do grupo sabem, mas é partido mesmo. Sabe quando você olha para o raio-x e vê, tac, 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 está ali. Disse, e tu queres jogar? Eu disse, afinal, mister, não me tira. Disse, ok, se tu queres, vai jogar.
Abel, aqui Pedro Rigoni da Voz do Esporte. Primeiro, boa noite, parabéns pelo título. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a partida de hoje em si. O Água Santa veio com uma principal novidade, né? A saída de um atacante para a entrada de um meio-campista, no caso, o Kadi. Isso pegou você e toda a sua comissão técnica de surpresa? Qual foi a sua reação sobre isso? Teve alguma conversa a mais de última hora por causa dessa mudança?
Olha, ele trocou um ponta pelo médio, acredito que era para reforçar mais a zona do meio campo, e depois na segunda parte voltou à formação normal. Eu acho que nós é que o surpreendemos. Ele não estava, na minha opinião, eu acho que ele não estava à espera que nós fizéssemos a pressão que fizemos, a forma que nós, entre aspas, armadilhamos o nosso adversário para nem sequer em momento algum deixá-lo gostar do jogo. E foi uma equipa que na primeira parte, a primeira transição que fez, criou logo perigo, deu logo um escanteio, mas eu acho que nós fizemos, sem bola, nós conseguimos fazer ali um 4-4-2 com o Gabriel Menino por dentro a sair no lateral deles. Acho que foi, taticamente, tivemos perfeitos. Tivemos logo 2-3 oportunidades. O Murilo teve duas oportunidades para poder abrir o jogo logo. Acho que foi um jogo muito bem conseguido da nossa parte. Com todo o respeito pelo Água Santa, que fez uma campanha absolutamente extraordinária. Nós somos melhores. Nós somos o Palmeiras e tínhamos que o demonstrar isso. Já no jogo de lá o devíamos ter feito e não fizemos. Acredito que talvez o meu plano de jogo não tenha sido o melhor. A minha forma de convencer os jogadores que isto era uma final contra o Água Santa, que era igual se fosse contra o Corinthians ou o São Paulo ou o Red Bull Bragantino ou o Santos. E os jogadores perceberam isso. Depois tivemos uma conversa e senti da parte deles que no subconsciente deles não encararam realmente como um adversário que nos podia ganhar, e às vezes precisamos de levar um banho de humildade para regressarmos à terra, o treinador também, porque às vezes nós achamos que somos imbatíveis ou somos invencíveis, e não é o caso, e ganharam-nos, eu disse isso no final do jogo, muito bem, foi uma vitória justa. Acho que na segunda parte foram melhores, fizeram um golo no último segundo, mas já podiam ter feito antes numa bola que fizeram à trave. Mas acho que os meus jogadores aprenderam essa lição desse jogo, sobretudo os que jogaram, que eu poupei a maioria para não ir jogar a Libertadores, que nos custou 3 pontos, mas às vezes temos que fazer escolhas, temos que arriscar. Não fomos na máxima força, mas acho que hoje os nossos torcedores ficaram orgulhosos de todos nós, e é isso, para isso que nós trabalhamos, é para dar alegrias aos nossos torcedores.
Abel, Eugênio Alemão, Bate Fundo Esportivo. 2012, Sporting. 2015, Sporting Braga. 2019, PAOK. 2020, Palmeiras. Edmundo, um grande ídolo palmeirense, tem uma frase. O Vasco foi a minha mãe, o Palmeiras a minha esposa. O que significa o Palmeiras para o Abel Ferreira?
Sabem que aqui vive-se o futebol de uma forma completamente diferente que na Europa. Eu já disse isso várias vezes, o Palmeiras é um estilo de vida. Como é, com todo o respeito, como são os São Paulinos, como são os corintianos, como são os santistas, é um estilo, vocês agarram-se e, com todo o respeito, acho que às vezes é mais fácil trocar de mulher do que trocar de clube aqui, que é uma coisa que eu preservo muito, é meu lado pessoal, como já vos disse, mas é mais do que um clube, é uma forma de viver, é uma forma de estar, em que não me perguntem porquê, mas que os valores do clube coincidem com os meus. Vai haver um fim, seguramente, não sei quando, mas é assim que funciona. Até nos relacionamentos, é assim que funciona um dia, até porque um parte primeiro do que o outro. Não sei quanto tempo vai durar, mas o que eu digo aos meus jogadores, e gosto muito deles, eles sabem o quanto orgulho eu tenho neles, é enquanto isto durar, que a gente o viva com intensidade como viveu ainda hoje. É para isto que nós treinamos, e por isso que te digo que é mais do que um clube, é um estilo de vida.
Gabriel, boa noite. Parabéns pelo título. Queria que você falasse um pouco do Gabriel Menino, que fez o 4º gol em finais com a final de hoje, nesse ano. E você falou do jogo dele e o que ele vem sendo importante para o Palmeiras nessa nova fase, até depois do primeiro jogo, que teve aquela bronquinha com ele lá.
Olha, vou dizer para vocês o que eu disse a ele. Ele é um jogador absolutamente extraordinário, com capacidades incríveis, mas que não pode ter moral. Entendem? Não pode ter moral. Não pode. Tem que estar sempre com a faca aqui. E já o ameacei, disse ó. Porque ele empolga, como é que vocês dizem assim? Empolga. Ele é muito bom jogador. É muito bom jogador e dá-nos soluções para poder jogar em mais do que uma posição. Só que ele empolga. Aqui você chama empolga. Ele tem que estar sempre, temos que estar sempre a puxar para ele descer à realidade. Porque ele depois deixa de jogar o jogo coletivo, deixa de pensar naquilo que tem que fazer e começa a... Fez dois golos, não foi? Dois golos. Ele a seguir pegou, fez logo um drible inconsequente e inocente. Eu tenho que lhe mostrar, não é assim, é menos é mais. Faz o simples. Como é que foi o segundo golo? Uma bola longa, uma segunda bola, estava atento, dominou, passou, assistência, tal. Como é que fez o primeiro? Apareceu no sítio certo, rematou, golo, tal. E depois não ser egoísta, que às vezes é um bocadinho egoísta. Como no jogo do Água Santa, eu lhe disse, a meio de semana disse, vou-te comprar uma bola, vou dar uma bola só para ti. Os outros 10 jogam com uma e tu vais jogar com outra para ti. Mas é um moleque absolutamente extraordinário, é um miúdo muito bem educado, parabéns aos pais porque têm um filho muito bem educado. Não há sítio onde ele não vá, que entre, que não cumprimente toda a gente. É um moleque muito bem educado e se ele manter o foco e a concentração, é um... Eu às vezes até tenho medo de estar aqui a dizer isto, porque eu a seguir amanhã já lhe vou puxar as orelhas outra vez, porque ele dá muito, é daqueles jogadores que me dão muito trabalho, porque ele empolga. E eu quero sempre com os pés agarrados à terra, tem que trabalhar, tem que correr, tem que ser focado e concentrado o maior número de tempo possível. E ele consegue chegar até os 78, agora tem que chegar até os 90. Sempre foco naquilo que tem que fazer, foco na tarefa dele. Se ele o fizer de forma consistente, porque ele ainda é um bocadinho intermitente, é um jogador que nos pode ajudar muito, porque ele tem essa competência, essa capacidade. Tá?